Bem-vindos e bem-vindas ao Hacker News Diário da Bri Rádio. Eu sou a Sofia Almeida e hoje a agenda está gigante.
E eu sou o Rafael Costa. Vamos abrir com o OpenAI e o novo chip de codinome Jalapeno, prometido como melhor que o Blackwell da NVIDIA.
Também entra na conversa a Apple com o novo Mac Mini e Mac Studio, os avisos legais recebidos pelo NITER e pelo X-Council e a notícia da morte de Dolly Parton.
Sem esquecer do adeus agridoce do Firefox, há algo que muitos vão sentir falta. E o grande mistério de quanto do Hacker News é mesmo feito por IA. Vamos a isso.
O Hacker News está repercutindo o anúncio do OpenAI Jalapeno, apresentado como superior ao Blackwell da NVIDIA. Um comentarista destacou isso como impressionante e levantou a questão que vai além dos aceleradores de LM. Se os chips de propósito geral terão saltos enormes de desempenho, uma vez que a tecnologia de grandes modelos de linguagem passe a ser usada para criar os próximos.
Um tópico do Hacker News acompanhou o anúncio do Qwen 3.8 Flash Next, o modelo multimodal MoE da Alibaba listado no Model Scope, com lançamento previsto para o dia seguinte. A especificação apareceu na própria página, sob a contagem regressiva, 125 bilhões de parâmetros principais, 51 bilhões de embeddings de n-gramas e 6 bilhões de parâmetros ativados por token MASM, e foi rapidamente removida, segundo um comentarista. Outro comentarista copiou o texto em inglês que estava publicado ali naquele momento, descrevendo um modelo MoE multimodal redesenhado, que, a cerca de um nono do custo de treinamento, alcança capacidade comparável ao Qwen 3.7 Plus, sendo mais capaz em codificação e co-work. A descrição também citava uma nova atenção, lembrada de cabeça por um comentarista como Qwen Sparse Attention. Outro registrou que havia um parágrafo sobre ela, mas não chegou a copiar o conteúdo.
A expectativa da comunidade não era bem essa. Um comentarista esperava um modelo de 35 bilhões, e um dono de RTX 1590 lamentou não ser um 35B a 3B para rodar localmente. Dois comentaristas relataram que o modelo de 27 bilhões lançado na semana anterior roda muito bem numa 590, e um deles avaliou que o Qwen 3.8 Flash Next é basicamente voltado a Max, Strixhello e DGX Spark. Outro comentarista disse esperar um endpoint gratuito, por estar longe de conseguir rodar o modelo localmente, ao contrário do 35B a 3B.
Um desenvolvedor mostrou no Hacker News que conseguiu rodar um modelo Qwen de 35 bilhões num Raspberry Pi, com inteligência e estabilidade impressionantes, segundo ele. Ele construiu conectores para o OBD do carro, para ler tudo sobre o funcionamento interno, e também para o serviço em nuvem do fabricante, para coisas como mudar o ar-condicionado e abrir ou travar as portas. Deu ao modelo informações como o manual completo do carro, e o conectou aos outros agentes dele numa sala de discussão. Agora ele responde a perguntas como quando adicionar óleo e qual tipo usar.
Na quarta-feira, 25 de agosto de 2026, a Apple apresentou o novo Mac Mini com os chips M6 e M5 Pro, o novo Mac Studio com M5 Max e M5 Ultra e os próprios chips M6 e M5 Ultra. O M6 é o primeiro chip de 2 nanômetros da Apple, com CPU de 12 núcleos e GPU de 12 núcleos com Neural Accelerators e Dual Neural Engine de 16 núcleos. Já o M5 Ultra é o primeiro chip de arquitetura Quad Die da Apple, com até 5 e 12 GB de memória unificada e largura de banda de 1,2 TB por segundo, 50% maior que a do M3 Ultra.
Segundo a Apple, o Mac Mini com M6 oferece até 4 vezes mais desempenho de IA, 2 vezes mais armazenamento e gráficos, e 40% mais desempenho de CPU. A Apple citou ainda desempenho de jogos até 2 vezes maior com Ray Tracing em Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, comparado ao Mac Mini com M4. O Mac Studio com M5 Ultra oferece até 4,3 vezes mais desempenho de IA, 2 vezes mais armazenamento, 1,8 vezes mais gráficos e 1,3 vezes mais velocidade de CPU.
Na discussão, O comentarista Ambrus lamentou a despedida dos Mac Minis muito baratos, lembrando que os usou para familiares e como servidores de build iOS e macOS no emprego anterior, chamando-os de fantásticos, e disse que preços europeus acima de €1.000 pela configuração M6 com 16 GB e 256 GB quebram uma barreira psicológica. Petro respondeu que o Mac Mini M4, lançado há menos de 2 anos, custava 600 nos Estados Unidos, ou seja, o mais barato.
Um artigo intitulado Python Spree Declared Constants Are Kinda Weird, publicado em 01 de agosto de 2026, afirma que o Python tem 6 constantes pré-declaradas: true, false, none, debug, ellipses, o famoso ponto ponto, e inmutidate, cada uma com comportamentos ligeiramente diferentes. True, false e none são palavras-chave, tokens léxicos, então expressões como x, trues geram um erro de sintaxe. Já debug é um identificador normal, porém o único que não pode receber atribuição, debug igual a 67 e x.bug igual a 67, gera um erro de sintaxe. Enquanto x.bug, como expressão, gera attribute, porque é sintaticamente válido.
E há uma distinção curiosa. Debug é true normalmente e false quando Python roda com a opção menos ou, e o valor dele não muda com a trap em built-ins. Ellipses e inftdit são built-ins normais, podem ser sombreados por globais e alterados via trap, mas o ponto 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 permanece constante mesmo quando o ellipses é alterado. Na discussão, XG15 perguntou se o ponto 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 não seria também um token léxico que resolve para um valor fixo durante o parsing, e Salman respondeu que sim, com ellipses sendo uma constante pré-definida comum, de mesmo valor.
Sobre a linguagem em geral, Echelon disse que gostava do Python nos anos 2010, quando parecia ar fresco diante de PHP e Perl, mas que hoje ele parece um PHP estranho, lento, frágil e perigoso em escala, com tipagem frouxa, biblioteca padrão misturada e gerenciador de pacotes ruim. Outro comentarista respondeu que o Python tem mais de 30 anos.
Um desenvolvedor publicou no Hacker News o LatticeDB, um banco de dados de grafos embarcado que ele descreve como algo parecido com o SQLite, só que para grafos. A ideia é funcionar localmente, em um arquivo único, sem configuração. Ele reúne numa mesma camada de consulta a travessia de relacionamentos, busca por similaridade vetorial com HNSSW e busca de texto completo com BM25, além de manter durabilidade via wall e um change feed de grafos. Nos benchmarks divulgados, o lookup de um nó fica em 0,13 microsegundos, e a busca vetorial em 0,83 milissegundos sobre 1 milhão de vetores, com recuperação total de 100%.
O autor contou que começou a usar bancos de grafos no trabalho e achou o uso local doloroso, então resolveu construir algo melhor. Ele testou com 1 milhão de nós, mas hoje usa principalmente escalas menores num projeto de memória agêntica, onde encontrar memórias relacionadas é basicamente percorrer o grafo, algo no estilo Graph Hack.
E a parte que ele destaca como mais interessante foi o aprendizado sobre como bancos de dados funcionam de verdade. Até a escrita em disco tinha mais complexidade do que ele esperava. Ele usou LMs extensivamente na construção, mas ressaltou que eles escrevem testes superficiais, e por vezes a suíte passava com a funcionalidade claramente quebrada. Os modelos permitiram construir o escopo, mas não de forma automática. Na discussão, ele também posicionou o LatticeDB frente ao DuckPJQ. O DuckPJQ é melhor quando se quer percorrer tabelas como grafo ocasionalmente, enquanto o LatticeDB faz sentido quando a travessia é o mecanismo principal de consulta.
O anúncio no Hacker News é de que o Firefox 1527 vai incluir o JPEG XL por padrão em todas as plataformas e alguém comentou que o Chrome parece fazer o mesmo. Outra pessoa comemorou supondo que bastou uma implementação em Rust. A discussão se concentrou no que o JPEG XL agrega além do WebP e do AVIF e o diferencial mais citado é a compatibilidade com JPEG legado. É possível pegar os dados crus de um JPEG, reembalá-los como JPEG XL e economizar cerca de 20% a 30% de tamanho sem reencode e sem perda de qualidade. Converter para AVIF ou WebP seria um reencode com perda.
Um comentarista calculou uma economia de 10% a 20% de banda para imagens sem master lossless, e outra pessoa somou vantagens: compressão melhor que o WebP, decodificação progressiva, que permite mostrar uma miniatura com cerca de 20% dos dados, e flexibilidade para arquivos lossless e imagens maiores que o AVIF suporta. A compressão superaria o PNG e potencialmente o AVIF, embora isso seja debatido. Em lossless, um comentarista afirmou que o JPEG XL é mais forte que ambos e que o AVIF nem faz lossless RGB sem converter para YDV. Em lossy, o AVIF seria melhor que o WebP, mas igual ou pior em bitrates visualmente transparentes.
Há também diferenças claras de limites. O WebP para em 16.000 numa dimensão, o AVIF em 65.000 por eixo e o JPEG XL vai até 1 milhão por eixo, com bit depths que chegam a 10, 12, 16 e float, e recursos como bit depth flutuante para HDR e canais ilimitados com CMY Plan K.
Um artigo no blog do master.dev aponta que tooltips precisam de um atraso e depois precisam pular esse atraso. No Hacker News, um comentarista contou que encontrou o mesmo problema há cerca de 20 anos ao implementar menus suspensos baseados em hover num site. Eram só 10 linhas de JavaScript e algumas variáveis globais, mas ele era a única pessoa que entendia aquele código, coisa que hoje ele resolveria comentando melhor. Naturalmente, havia um fallback para o caso de o hover não funcionar.
As instâncias do Niter e do X-Cancel receberam cartas de cessar e desistir. Um dos mantenedores comentou que ainda não há muitos detalhes. Eles receberam as cartas e agora aguardam aconselhamento jurídico. Mas enquanto isso esperam que todas as instâncias do Niter fiquem indisponíveis ou parem com a limitação de taxa. Vários usuários relatam que muitas instâncias já estão mostrando rate limited.
Um artigo no Archive argumenta que a singularidade de um buraco negro é uma superfície, não um ponto. Houve uma ressalva importante nos comentários do Hacker News. Isso é uma crítica aos clichês da divulgação científica popular e não um resultado novo de pesquisa. Quem fez um curso de nível de pós-graduação em relatividade geral já saberia disso. Outra pessoa lembrou que dá para aprender a mesma coisa lendo as aulas teóricas de Susskind sobre buracos negros. A página da SpaceX no Hacker News, sobre o texto Starbase LA, descreve a empresa como projetando, fabricando e lançando foguetes e espaçonaves avançadas desde 2002, com o objetivo final de permitir que pessoas vivam em outros planetas. Na conversa, o Chesdezeb diz que, se isso começar de verdade, é uma boa época para soldadores, trabalhadores de concreto, empreiteiros e outros ofícios na Louisiana, porque a costa do estado é uma das áreas mais pobres dos Estados Unidos, ainda mais pobre do que o vale no Texas, onde fica a Starbase, com potencial de 10 a 20 anos de trabalho sólido. O Swing and the Miss reforça que há muita gente boa e trabalhadora na região que adoraria essas vagas.
Mas o Pink Muffin Eri traz a outra face. A Louisiana tem muitos recursos naturais e ótimos portos, porém deixou que corporações fizessem quase tudo sem pagar a parte justa de impostos, sem limpar os resíduos e sem ser responsabilizadas. Ele cita uma longa história de corrupção e diz que, com o nível do mar subindo e poluição cancerígena em áreas densamente povoadas, a vida lá ficou muito difícil.
E ainda tem a pergunta central do Gishamon Live. A empresa vai empregar mão de obra barata como isca eleitoral para roubar empregos americanos ou pagar salários decentes que aumentariam os preços da construção e piorariam a inflação que ele atribui às tarifas. O Sigmoid 10 calcula que, se os números do anúncio se confirmarem, seriam cerca de 20 bilos por residente da Louisiana. E o Rian VM responde com ironia que não consegue imaginar os números de um empreendimento de Musk não se confirmando.
A FDA autorizou a primeira tecnologia vestível que monitora de forma contínua os níveis de cetona e de açúcar no sangue ao mesmo tempo. Um marco porque esses dois dados ficavam em aparelhos separados. Quando muito. O Checa 2 já aposta que maratonistas e corredores de ultramaratona vão começar a usar para melhorar o desempenho. Ele não tem problema com isso, mas acha previsível. A ressalva dele é que o aparelho não é vestível no sentido de um relógio, embora isso possa vir no futuro, já que a Garmin está de olho nesse caminho.
Restaurantes americanos estão banindo as gorjetas e a discussão no Hacker News mostra por que o assunto incomoda tanta gente. O Dead Baby abre com uma reclamação direta. Lojas de varejo também deveriam proibir gorjetas. O Hombre Fatal vai mais fundo. Ele acha insano como o sistema se aproveita de pessoas boas que se sentem erradas por apertar a opção de não dar gorjeta em ambientes onde ninguém pedia gorjeta há 5 ou 10 anos. O problema não é só o valor, é o constrangimento criado no momento do pagamento.
A pesca com bombas está devastando os recifes de coral da Indonésia e o comentarista BCGTG Sindon propõe uma solução direta. Mandar subsídios dos grandes cofres americanos para a região, e então eles não precisariam recorrer à técnica. O Paimapi responde que o comentário é duro, mas tecnicamente não errado. Provavelmente são a pobreza e a subsistência que estão levando à adoção dessa técnica. E boa parte disso tem origem nessa pressão econômica.
O texto Meu Amigo Aaron, da autoria do Sahef, abriu uma discussão bem sombria no Hacker News. O Kuruinor afirma que assassinato é sempre um ato dramaticamente sistemático e que vamos com certeza ter um assassinato no mercado de previsões em menos de 5 anos. O Maiaf chega a uma tese mais ampla. Todo mercado de previsões é um mercado de assassinatos. Eles afirmam negociar informação, mas na prática é mais influência, transformando a aposta em incentivo para que o resultado aconteça.
A Hacker News thread really grabbed the community today. Dolly Parton has died, according to outlets including The Guardian, CNN, The New York Times, and The Hollywood Reporter. The discussion prompt here is a reader who admits he was never much of a country music fan, but says he's always been a Dolly Parton fan anyway, which says a lot about how wide her reach went beyond the genre itself.
That's exactly the kind of reaction that explains why this hits so broadly. She became a figure far beyond country radio, someone people who'd never touched the genre, still connected with as a personality and as a songwriter. On a site like Hacker News, that's the piece that stands out, the discussion isn't arguing over her catalog. It's people from a totally different world reacting to the loss of a cultural constant.
Another thread this week is asking a question that's been floating around a lot lately: how much of Hacker News is actually AI these days? The piece behind it, written by Surprise Talk, digs into the AI detection angle, and it was apparently written on the assumption that Pangram's detection capability is highly effective. One commenter pushes back on exactly that assumption, asking whether Pangram is actually considered to be on the higher side among English-speaking detection tools.
And that's the real crux, isn't it? The whole measurement rests on how trustworthy the detector is. And if that assumption doesn't hold up, the estimate of AI-generated content crumbles with it. The thread treats the detection quality as the open question, not the final number, which is the honest way to read a measurement like this. Hoje foi o dia da Apple. O Mac Mini chega com os chips M6 e M5 Pro, e o Mac Studio ganha o M5 Max e o M5 Ultra, com memória unificada de até 512 GB.
E o M6 é o primeiro chip de 2 nanômetros da Apple, enquanto o M5 Ultra inaugura a arquitetura Quad Die, com largura de banda 50% maior que a do M3 Ultra.
Excelente papo! Obrigada por ouvir, até a próxima!